Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, programa que traz o resumo da semana na Assembleia Legislativa. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. Olá, Suelen.
Oi, João.
E também Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. Bem-vindo, Marcelo.
Olá, João.
Essa é a edição de número 15 do Redação Final, e o programa vai ser dividido em três partes. Na primeira, a gente fala da criação da Lei do Prontuário Eletrônico. Depois, destaque para os primeiros debates sobre a reforma administrativa e a aprovação do mínimo regional. E no terceiro bloco, as reformas das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles. Vem com a gente colocar a semana em Redação Final. Então, nessa semana, uma votação no plenário derrubou o veto do governo do estado ao projeto de lei do prontuário eletrônico. Com isso, Santa Catarina terá uma lei prevendo a implantação dessa ferramenta. O prontuário eletrônico estava previsto em um projeto de lei que foi aprovado ainda no ano passado, que era de autoria do ex-deputado Antônio Aguiar, que não se candidatou à reeleição. Esse projeto previa a criação de um sistema que poderia ser acessado por hospitais, por clínicas, tanto públicas quanto particulares, bem como os consultórios médicos. E nesse sistema, os profissionais de saúde poderiam registrar e arquivar todo o histórico de saúde, de exames, de consultas, de receitas médicas dos pacientes atendidos nesses locais, nessas unidades. Da mesma forma, essas informações ficam lá registradas e o médico, ao fazer o atendimento, tem ali a possibilidade de rapidamente acessar esse histórico do paciente, o que naturalmente ajuda na hora de fazer um diagnóstico e na hora de prever, de prescrever um tratamento, uma medicação. A criação desse sistema estava prevista nesse projeto, o governo vetou, e agora, com a derrubada do veto do governo do estado, essa proposta vai ser transformada em lei em Santa Catarina. Suelen, a derrubada desse veto teve repercussão nas redes da Assembleia Legislativa, né?
Exatamente, João. A derrubada do veto dividiu opiniões, mas a maioria das pessoas que se manifestaram pelo Facebook, Instagram e WhatsApp da Assembleia Legislativa foram favoráveis à derrubada do veto, ou seja, à existência desse sistema para garantir as informações, né? Seja de uma pessoa que foi atendida no Oeste Catarinense, receba um atendimento rápido na capital e assim por diante. Alguns outros comentários contrários à derrubada do veto, ou seja, pessoas que acham que o sistema não é tão necessário, que o Estado teria outras prioridades. Eu lembro aqui, João, que agora com a derrubada do veto, esse projeto é encaminhado ao governo do Estado, que tem 48 horas a partir do encaminhamento da Assembleia Legislativa para se manifestar. Se ele não se manifestar, ou seja, o governador ficou em silêncio, a Assembleia Legislativa aguarda mais 24 horas para daí, então, dar entrada ao processo de promulgação.
Certo. Lembrando que essa proposta na votação em plenário, muitos deputados, inclusive da base do governo, acabaram votando pela derrubada do veto. Isso por dois motivos. Um, porque a própria Secretaria de Saúde argumentou que já vem implantando um sistema dessa natureza. E também porque na hora da votação, o líder do governo na Assembleia, o deputado Maurício Scudillac, liberou os deputados da base para optarem, para escolherem se votavam pela manutenção ou pela derrubada do veto. Ele liberou, mas com a indicação de voto pela derrubada do veto, que o deputado Maurício Scudillac chegou a dizer que era uma homenagem, que era um gesto também em homenagem ao deputado, ao ex-deputado Antônio Aguiar. E esse ato, nessa votação, também foi a estreia do deputado Maurício Scudillac, do PR, como líder do governo, né, Marcelo?
Isso, João. Houve um acordo com base no entendimento de que o governo Carlos Moisés da Silva precisa ter uma base suprapartidária aqui na Assembleia. Inicialmente, até de forma extraoficial, sem aquela indicação de ofício que geralmente é encaminhada pelo governador, havia a indicação do deputado Coronel Mussolini para esse cargo, para essa função de líder do governo. No entanto, diante desse entendimento de que o governo precisa ampliar a sua base, porque terá desafios grandes aqui na Assembleia, como a discussão e a votação da reforma administrativa, optou-se por convidar o deputado Maurício Scudillac, que é do PR, já tem uma experiência de quase 10 anos aqui na casa, para que ele pudesse assumir essa função e fazer essa interlocução, juntamente com o deputado Coronel Mussolini, essa interlocução com os demais deputados, visando a consolidação da base governista na casa e o convencimento dos deputados que eventualmente não fizerem parte dessa base da necessidade de aprovação de projetos que são de interesse do Estado, do governo, como é o caso da reforma administrativa.
E a gente pegou uma palavra do deputado Maurício Scudillac falando sobre essa nova função aqui no Parlamento.
Eu sei que é uma missão difícil, é uma missão complicada, mas vamos fazer o possível. Aí o governo é bem intencionado, é um governo transparente. Tudo isso ajuda a você levar aos demais deputados a mensagem do governo e aprovar nessa casa os projetos, as leis que forem necessárias para que esse governo efetivamente dê certo, que é o desejo de todos os catarinenses.
Então, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala da aprovação do mínimo regional. Então, nós falamos no primeiro bloco da derrubada de um veto do governo do Estado, mas essa semana nós também tivemos a aprovação de um projeto, a proposta do mínimo regional, Marcelo.
Exatamente, João. Um projeto que teve uma tramitação rápida, ele chegou na quarta-feira passada, em menos de uma semana praticamente ele foi analisado pelas comissões, três comissões aqui da casa, e foi aprovado por maioria de votos dos deputados. Não foi uma votação unânime. Foi destacada a celeridade no trâmite desse processo, desse projeto, até porque já existia um consenso entre patrões e trabalhadores sobre o reajuste que vai ser concedido, que é um reajuste de 4,29% em média nas quatro faixas salariais que compõem o salário mínimo regional, e também já havia o aval do governo com relação, não só o aval, como a pressa do governo com relação a esse reajuste. Com a aprovação, ainda resta um detalhe burocrático, podemos dizer assim, na realidade não é um detalhe burocrático, é um detalhe regimental, que é a votação da redação final, que deve ocorrer ainda essa semana, para que o projeto seja encaminhado para a sanção do governador Carlos Moisés da Silva. Aí ele entra em vigor e todo o valor que será pago é retroativo a 1º de janeiro, ou seja, assim que for transformado em lei, os trabalhadores que são atendidos pelo salário mínimo regional vão receber esse aumento retroativo a 1º de janeiro.
Lembrando que esse programa foi gravado no fim da tarde de quarta-feira, 3 de abril. A expectativa de votação da redação final na quinta-feira, 4 de abril. Esse programa publicado na sexta-feira, dia 5. O projeto de lei complementar do mínimo regional foi aprovado na sessão ordinária da quarta-feira. Nessa mesma sessão, os deputados derrubaram dois vetos do governo do Estado. Um deles era um veto a um projeto de lei do deputado João Amin, do PP, que havia sido aprovado ainda no ano passado. O projeto obriga as operadoras de telefonia móvel a permitir que o seu cliente utilize no mês seguinte a sobra do seu plano de dados. Então, se alguém tem um plano de dados de 6 GB, se num determinado mês utiliza apenas 4, a operadora é obrigada a deixar aquele saldo, aqueles 2 gigabytes que sobraram, deixar disponível para que seu cliente utilize no mês subsequente. Esse projeto havia sido vetado pelo governador e aqui no plenário houve aquela discussão sobre o tamanho da intervenção do Estado, da intervenção da lei na atividade privada das empresas de telefonia. Na ocasião, o deputado João Amin, do PP, o autor da proposta, ele argumentou que se trata de uma proteção ao consumidor. Por outro lado, deputados como o Bruno Souza, do PSB, e o Jessé Lopes, do PSL, defendiam a manutenção do veto porque entendiam que, no fim, as empresas acabariam penalizando os clientes, já que acabariam, no entendimento deles, não oferecendo mais planos tão vantajosos, uma vez que, teoricamente, teriam mais custos para arcar com essa lei.
Há um entendimento também dos deputados que eram contrários a esse projeto, que defendiam a manutenção do veto, de que a Constituição estabelece que a competência privativa, ou seja, exclusiva da União, legislar sobre assuntos de telecomunicações. Por isso, eles defendiam a manutenção do veto. Já há um entendimento do deputado João Amin, que é o autor do projeto, de que o Estado poderia legislar de forma concorrente e que também o assunto não era exclusivamente sobre telecomunicações, mas sobre direitos do consumidor, ao qual cabe aí alguma participação do Estado para formular leis a respeito.
Que é uma discussão bem recorrente em plenário, quando vem do governo do Estado vetos relacionados a essas questões de direito do consumidor. Também foi derrubado o veto a um projeto de lei do deputado Valdir Cobalcini, do MDB, que isenta o pagamento de direitos autorais na execução de músicas em eventos sem fins lucrativos. O projeto do mínimo regional veio lá do governo do estado, os vetos também vieram do governo do estado, e outra proposta do Poder Executivo que chegou aqui na Assembleia é a da reforma administrativa, que começou a ser debatida nessa semana, quando os deputados receberam o secretário da administração, Jorge Eduardo Tasca. Ele veio ao parlamento tirar dúvidas sobre essa proposta. Ele participou de uma reunião com as comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Trabalho. E nesse encontro começaram a surgir os primeiros questionamentos dos deputados, né, Sônia?
Exatamente, João. Foram 2 horas e meia de reunião dentro do plenário da Assembleia Legislativa. O secretário iniciou sua conversa falando do objetivo da reforma, que é de reduzir gastos e reorganizar a estrutura administrativa. Comentou também sobre a possibilidade de uma economia anual de R$ 124 milhões, caso seja aprovada a reforma administrativa da forma com a qual ela se apresenta. Muitos questionamentos pelos parlamentares foram feitos, a maioria relacionados a algumas questões pontuais, como a edição de decretos. Os parlamentares têm medo de que seja feita uma espécie de cheque em branco para o governador, que ele possa fazer decretos para nomeações, enfim, para mudanças e fusões de autarquias. Então, eles estão querendo estudar melhor essa parte no que diz respeito à edição de decretos. A questão dos fundos. Também teve aí a deputada estadual Luciane Carminati e outros parlamentares falando que lazer, esporte e cultura poderiam ser áreas prejudicadas por conta da extinção de fundos, que é o fundo que a gente chama, né, de fonte 100, e uma vez que não tendo esse fundo, sairiam tudo da mesma fonte, ou essas áreas daí poderiam ficar aquém de outras áreas, como educação, segurança e saúde, que são primordiais. Então, há essa preocupação dos parlamentares. Outra questão também bastante questionada foi o prazo, uma vez que a reforma chegou em regime de urgência e o deputado Marcos Vieira, o próprio presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Romildo Titon, a deputada estadual Paulinha e outros parlamentares acham que 45 dias não é tempo suficiente para que o governo esclareça todas as dúvidas, apesar do secretário estar ali à disposição.
Até mesmo porque é um projeto bem longo. Né?
Ele é longo, complexo, né? Tem a questão das diminuições de autarquias, fusões, Secretaria da Organização e do Lazer extinta, entre outras questões. O deputado Marcos Vieira, que é presidente da Comissão de Finanças e Tributação, propõe um acordo de líderes para que esse prazo seja, né, aumentado, enfim, até o fim de junho, para que eles possam fazer essa análise de forma mais tranquila, com mais serenidade, enfim, com os questionamentos respondidos de forma mais coerente, com mais calma, até o mês de junho. Na tarde de quarta-feira, o deputado Romildo Titon, presidente da CCJ, indicou como relator da reforma administrativa o deputado estadual Luiz Fernando Vampiro, do MDB. Lembrando que o deputado Vampiro também é a favor desse aumento de prazo, de que não sejam apenas 45 dias para análise. A reforma administrativa, João, também repercutiu bastante nas redes sociais da Assembleia, sobretudo no que diz respeito à questão dos servidores públicos. Porque os servidores estão preocupados com essas mudanças. O pessoal da cultura, por exemplo, quer saber como ficarão as fundações, né? Depois que não tiver mais o fundo, como ficarão os servidores de secretarias que serão extintas, né? Como é o caso da Secretaria de Turismo. Muitos dos comentários também são a favor da reforma administrativa. As pessoas valorizam a questão da possibilidade de economia. Elas também reforçam essa questão do fim das ADRs, né, as Agências de Desenvolvimento Regional. Então, tem muitos comentários, a participação popular está bem grande em torno dessa reforma administrativa e daí também a preocupação dos parlamentares em analisarem ela de forma bastante coerente.
Esses questionamentos dos parlamentares e até mesmo as manifestações nas redes sociais dão um sinal de quais são os principais pontos que devem gerar controvérsia durante a tramitação da reforma administrativa nas comissões. Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala da reunião da Comissão de Transportes que tratou da reforma das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos em Florianópolis. Então, a reunião da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa nessa semana, foi na terça-feira, foi marcada por uma informação nova trazida pelo secretário da Infraestrutura, Carlos Hassler. Ele esteve aqui no Parlamento para falar aos deputados da comissão sobre a reforma das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles, que ligam o continente à ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. Pois nessa reunião, o secretário foi questionado pelos deputados sobre o impacto que as obras de reforma, de recuperação dessas duas pontes poderia ter no trânsito da cidade. O secretário falou que a maior parte das obras será feita na parte de baixo da ponte e que isso naturalmente não interfere no trânsito. Diz que num segundo momento haverá interrupção parcial das pontes, com o trabalho feito cada vez em uma das pistas das pontes ou no horário da madrugada, tentando minimizar o impacto no dia a dia das pessoas. Porém, ele revelou que será necessário, durante uma semana, em algum momento do próximo ano, em algum momento de 2020, interromper todo o fluxo de veículos pela ponte Colombo Salles, a ponte que sai da ilha de Santa Catarina. Vamos ver o que disse o secretário.
Posso adiantar que haverá um momento, provavelmente no ano que vem, mais ou menos por essa época do ano, né? Já passou toda a fase de verão e o trânsito do turismo e assim por diante, então vamos selecionar uma época mais tranquila, mas realmente teremos que deixar a Colombo Salles fechada por mais ou menos uma semana, que é para cura do material usado para junta de dilatação. Então, não dá para fazer por faixas, porque a trepidação provocada na ponte pela passagem, principalmente aí dos coletivos, mas também dos carros pequenos, pode atrapalhar esse processo de cura, gerando rachaduras, e aí vai ser um retrabalho. Então, vai ser um transtorno realmente para a cidade, vamos ter que planejar bem isso junto com a rodoviária, junto com a prefeitura, junto com os outros parceiros aí.
Então, essa informação causou uma certa surpresa, já que ainda o governo ainda não havia falado sobre isso, sobre a necessidade de fechar uma das pontes por até 7 dias. Isso causa grande curiosidade sobre como o governo, como a prefeitura e eventualmente até prefeituras da região metropolitana vão se organizar em relação a isso. O secretário não deu detalhes, não entrou, não tratou em profundidade sobre essa questão, sobre como o governo pensa em lidar com isso. Mas essa informação chamou bastante a atenção e, inclusive, repercutiu bastante nas redes sociais, né, Suene?
Exatamente, João. Nas redes sociais da Assembleia Legislativa chegaram diversos comentários sobre essa possibilidade de um fechamento da ponte no ano de 2020 após o verão. Os comentários são os mais diversos. Foi o que mais mexeu com a população, né, que frequenta ali as redes sociais da Assembleia e com várias sugestões, né? Algumas falando que deve ser feriado na semana em que a ponte for fechada, uma vez que seria impossível, né, ter um tráfego, um fluxo normal na grande Florianópolis com o fechamento de uma ponte, uma vez que universidades e toda a parte pública, né, de setores públicos, está aqui na capital catarinense, na parte insular, né? Outras pessoas acham que tem que fechar mesmo e fazer para reformar logo. Tipo, alguém vai ter que fazer isso, que seja feito então em 2020. Enfim, se for assim, o projeto definido pelos engenheiros e pelos especialistas. Mas há uma grande preocupação da comunidade. Uma grande preocupação no sentido de que forma isso pode impactar no meu comércio, na minha faculdade, no meu trabalho, no meu dia a dia. Porque, inclusive, algumas pessoas até lembraram do período do apagão que aconteceu em Florianópolis e que já foi um caos, né? Então, pensar agora, em uma semana, uma das pontes totalmente bloqueadas, assusta um pouco a comunidade.
Já se discute a possibilidade da ponte Ercílio Luz estar pronta até o momento em que for necessário fazer o fechamento da ponte Colombo Salles. O que poderia, eventualmente, ainda na base do extraoficial,
sim,
utilizar a estrutura da ponte Ercílio Luz para diminuir os impactos do fechamento da ponte Colombo Salles. O grande desafio do governo será equalizar todas as consequências, sim, porque haverá consequências independente da decisão tomada.
Sim.
Já que, se você fizer isso num período de férias ou de feriado, a cidade recebe uma carga de turistas muito grande, que, embora o aeroporto seja na parte da ilha, muita gente vem via terrestre de outros municípios do interior de Santa Catarina e até do norte do Paraná e do Rio Grande do Sul para passar o feriado.
Mas seria um problema os feriados, né? Porque o secretário descartou a possibilidade de fazer essa interrupção no período do verão.
Seria pós o verão, logo
pós-verão,
depois da alta
isso,
temporada.
Exatamente.
Mas sendo feriado, como sugerem isso aqui, pode ter, né, a possibilidade
também
das visitas.
Ele também disse que a ideia é fazer essa interrupção depois que a ponte Ercílio Luz esteja pronta para o trânsito.
Seria um cenário ideal, né?
E qualquer outra alternativa é mais complicada, porque mesmo, por exemplo, a utilização de balsas, como chegou a ser cogitado em algum momento na opinião pública, ela é praticamente inviável, tendo em vista a demora que você leva para transitar, para trafegar de um ponto da ilha para o continente ou vice-versa. Algo que é muito mais rápido pelas pontes.
E nessa reunião também vale dizer que o secretário esclareceu para os deputados alguns pontos relativos a custos da ponte, ao cronograma de obras. Ele disse que a recuperação dessas pontes seja concluída ainda no ano de 2021 e que o gasto inicial previsto é de R$ 29 milhões de reais para todo o processo, mas ele não descartou a necessidade de aditivos, uma vez que a licitação, a previsão da obra foi feita anos atrás, quando a condição de conservação da ponte era outra em relação à que se tem nesse momento. E falando em ponte, a gente teve também nessa semana mais uma reunião da CPI da ponte Ercílio Luz. Marcelo, o que a gente pode falar para atualizar o andamento dessa comissão parlamentar de inquérito?
Foi aprovado o primeiro requerimento com convocação de testemunhas. Serão 7 pessoas que foram ou são sócias de empresas que prestaram serviço em serviço de reparo ou mesmo de reforma na ponte Ercílio Luz entre os anos de 1982, logo quando houve a primeira interdição, até 1989. A justificativa do relator da CPI, o deputado Bruno Souza, para a convocação dessas 7 pessoas é que faltam documentos sobre os procedimentos contratuais adotados nesse período entre 82 e 89 para análise. Portanto, para que a CPI tenha informações a respeito desse período, será importante obter o testemunho e ouvir essas pessoas que foram convocadas. Além disso, a CPI estabeleceu um prazo até 16 de abril para que todas as empresas que participaram de obras, reparos, serviços na ponte Ercílio Luz encaminhem a documentação referente a contratos celebrados com o Estado. Caso esse prazo não seja obedecido, a CPI fará ordem de busca e apreensão desses documentos, como é prerrogativa das comissões parlamentares de inquérito.
E essa decisão de impor esse prazo é uma reação ao fato de que algumas empresas que foram, receberam a solicitação, ou receberam requerimento de documentos da CPI, essas empresas, em vez de entregarem a documentação solicitada, em vez disso, elas pediram mais prazo para reunir todo esse material. Algumas pediram até 100 dias adicionais para enviar esse material e a CPI reagiu, já que 100 dias já extrapola, inclusive, o prazo para o término da CPI. Então, em reação a esse pedido das empresas, algumas empresas que não trouxeram ou que não enviaram o material solicitado, em reação a isso, os deputados decidiram impor esse prazo.
Só lembrando que estas 7 testemunhas serão ouvidas em reuniões que serão realizadas nos dias 16 e 17 de abril.
Mais cedo a Suelen estava falando sobre a repercussão nas redes sociais da interdição, da perspectiva de interdição de uma das pontes por uma semana no ano que vem. E aqui nas redes sociais da Assembleia, a gente fez uma postagem nessa semana sobre um projeto de lei que trata da contratação de artistas pelo poder público. E quem quiser pode acessar lá e opinar. É o projeto de lei número 43 de 2019, que é o de autoria do deputado Fernando Krelin, do MDB. A proposta, ela proíbe o uso de recursos públicos estaduais para contratação de artistas cujas músicas, coreografias e danças tenham conteúdo relacionado à desvalorização, violência e exposição das mulheres, ou também manifestações de homofobia e discriminação racial. Então, quem quiser opinar sobre essa proposta pode acessar os perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais.
No Instagram, @AssembleiaSC, também tem o Twitter, @AssembleiaSC, no Facebook, facebook.com/AssembleiaSC, no YouTube, você pode acessar lá o canal da TVA, a TV da Assembleia Legislativa, Assembleia SC, e ainda você pode interagir com a equipe de comunicação social, passar suas sugestões, pedir um retorno de uma equipe jurídica de algum deputado estadual, pelo telefone DDD 48 99960 1127. O WhatsApp da Assembleia, basta você colocar um sim que você começa a participar e interagir aqui conosco.
E um ponto que ainda a gente não falou foi que nessa semana o secretário da Fazenda também esteve aqui, uma semana marcada pela participação de secretários do Estado aqui na Assembleia Legislativa. A gente falou da visita do secretário da Infraestrutura, que esteve na Comissão de Transportes, do secretário da Administração, que veio aqui falar sobre a reforma administrativa, E o secretário da Fazenda, Paulo Eli, foi recebido na Comissão de Finanças para falar, entre outras coisas, sobre a situação financeira do governo do Estado. Um dos destaques, ou destaque desse debate dele com os parlamentares, foi a garantia de que não há risco, segundo ele, de parcelamento no pagamento dos salários dos servidores públicos do Poder Executivo.
Ele também afirmou que, embora a arrecadação do Estado tenha melhorado relativamente em relação aos anos passados, principalmente no período de crise econômica, ainda é muito desafiador fechar as contas do governo, fechar as contas do executivo. E é muito provável que o ano termine com um déficit, apesar dos esforços que o governo tem feito na questão da revisão dos incentivos fiscais, na reforma administrativa e também na redução de custeio para tentar economizar dinheiro e fechar a conta no azul. Ele falou também que o ideal seria que o Estado tivesse um empréstimo de aproximadamente US$ 1 bilhão, o que dá aí quase R$ 4 bilhões, para ter as suas contas tranquilas em dia.
Então tá, esse foi o Redação Final, o resumo semanal dos debates da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Programa gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL, e o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto. Siga-nos acompanhando no Spotify, no Stitcher, no Anchor e nas demais plataformas de podcast. Até a próxima!